Bom dia. Hoje o nosso texto é em Gênesis 37, verso 13. Livro de Gênesis 37, verso 13. Perguntou Israel a José: Não apascentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me onde apascentam eles o rebanho. Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: Um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rubem, ouvindo isto, livrou-os das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem: Não derrameis sangue. Lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a nossa mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos o concordaram. Capítulo 39, verso 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou. E disse a mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Amém. O Senhor há de nos ajudar nesta manhã. No capítulo 37, na parte que lemos, já nos oferece uma dessas grandes comparações de José e o Senhor Jesus. O filho amado do pai é enviado aos seus irmãos. Jacó estava enviando José para ir ver como estava os demais filhos. Ele ia e levava consigo a sua túnica, talar de mangas compridas. Isso nos faz lembrar que o filho amado de Deus, que foi enviado a este mundo, ele também é cheio de glória. E ele foi despido, renunciou à sua glória, cobriu a sua glória temporariamente. E assim aconteceu com José. Foi enviado aos seus irmãos, levava consigo a sua túnica gloriosa, mas ele foi despido e ele foi lançado em uma cisterna. Mais tarde, os irmãos de José vão narrar que eles acompanharam a aflição de José, a angústia de José. E é interessante que a palavra angústia na Bíblia, ela é a palavra que nós chamamos hoje de fundo do poço, beco sem saída. Então, José estava literalmente em angústia, no fundo do poço. E os irmãos de José, então, narram isto, quando eles também estavam em angústia lá no Egito, temendo pela vida deles por causa do governador. Mas um dos seus irmãos deu aquela ideia que ele não devia ser morto. Ele devia ser lançado naquela cisterna, porque ele tinha um plano de salvar a vida do seu irmão. E logo que eles lançaram José na cisterna e assentaram para comer e beber, vinha uma caravana de ismaelitas, que também fazia parte os midianitas. Ambos eram filhos de Abraão. E eles, então, planejaram vender José a esse povo. Então, logo ele é vendido para esse povo, descendentes de Abraão. E esse povo, esses dois povos, ismaelitas e midianitas, vai e vendem José para Potifar no Egito. E aí a gente vai vendo essas coisas acontecendo e pensando em tudo que os judeus fizeram com o Senhor e depois entregaram ao governador Pilatos para ser açoitado e crucificado. Só que José no Egito, ele se tornou o governador do Egito, assim como o Senhor Jesus se tornou o Salvador do mundo. E, finalmente, no futuro, o governador, o rei de todo o universo. É interessante comparar os dois nesse sentido, porque ambos tinham razões de sobras para estarem cheios de ódio, rancor, ira. Mas tanto José como o Senhor Jesus tinham o coração perdoador. Não tiveram dificuldade em perdoar os seus irmãos. O Senhor Jesus, depois da ressurreição, ele reúne os discípulos e manda os discípulos ir pregar e aconselha que eles deviam começar na terra de Israel, ou seja, em Jerusalém, na cidade que tinha gritado: crucifica-o, crucifica-o. E com isso, ele estava declarando o perdão para aquele povo. Então, nós temos aqui nesse capítulo essa comparação bonita entre José e o Senhor Jesus Cristo. Como nós estamos pensando, ele foi vendido para Potifar, no capítulo 39, e Potifar era um oficial, comandante da guarda, mas era também eunuco. A mulher de Potifar era simplesmente, como eu diria, para manter um padrão, né? Ele era eunuco. E José se tornou o mordomo daquela casa, o dispenseiro daquela casa. E tudo que ele punha a mão, o Senhor abençoava, fazia prosperar. O verso 2 e o verso 3 do capítulo 39 diz que o Senhor era com ele, era com ele. É interessante isso na nossa vida. Pode ser que aconteça com a gente de, em algum tempo, a gente desconfiar que o Senhor não está conosco. Eu já tive depressão profunda. E é um tempo que a gente pensa muito nisso. Parece que o Senhor não está conosco. Mas a grande verdade é que o Senhor está conosco tanto nos bons tempos da nossa vida, como também nos piores dias da nossa vida. E mesmo lá como escravo, na casa de Potifar, o Senhor era com ele e fazia prosperar tudo que ele punha a mão. Quando o Senhor chamou Abraão e fez aquelas promessas a Abraão, ele disse também para Abraão: "Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção." E aqui nós temos um bisneto de Abraão sendo uma bênção onde ele estava. Nós estamos vivendo em uma época que nós precisamos investir mais nisso. Talvez em todas as manhãs, orar e pedir a Deus oportunidade para a gente ser uma bênção na mão de Deus. Porque nós estamos vivendo nesse tempo que a sociedade, a nossa sociedade, precisa ver nos crentes, nos filhos de Deus, alguma coisa diferente. E essa coisa diferente pode ser isto: nós, os nossos jovens, os nossos filhos, sendo uma bênção em todos os lugares que estiver. E José estava sendo uma bênção naquela casa. E tudo que ele punha a mão, e depois no presídio, e depois no reino, e enfim, o moço foi uma bênção. Então nós também podemos ser, nos lugares mais difíceis que o Senhor nos colocar, porque ser uma bênção dentro do lar, dentro da igreja, das quatro paredes, é diferente. Mas ser uma bênção lá nos lugares onde tudo é contra nós, faz efeito. E José foi esse moço que fez diferença por onde ele andou. Só que no capítulo 39, a gente lê assim que a mulher de Potifar pôs os olhos em José. Essa expressão "pôr os olhos" é semelhante àquelas do Novo Testamento que o Senhor Jesus fitou no jovem rico e o amou. Olhou demoradamente para o paralítico e disse: "Filho, a tua fé te salvou." Então ela pôs os olhos em José. E ela disse para José: "Deita-te comigo." E ela fazia isso com muita frequência. Ela o molestava, o constrangia, o oprimia todos os dias. E possivelmente isso tinha uma certa intensidade, porque o esposo dela era eunuco. E José viveu isso naquela casa. É isso que nós chamamos de tentação. Tentação. Talvez tentação não seja apenas um ato isolado. Aconteceu uma vez. Mas aqui está um texto que fala de tentação, uma coisa contínua, uma opressão que ele sofria todos os dias. Existem duas fontes de tentação. Uma é a sugestão do maligno para a gente pecar, e outra é os anseios da carne para saciar os seus apetites. Então, essas duas fontes de tentação, a Bíblia fala muito nisso. A pior não é a sugestão de Satanás para o pecado, não. A pior tentação é os anseios da carne, porque a carne dorme com a gente, almoça e janta com a gente, nunca se aparta de nós. Ela é uma tentação. Ela nos oprime, nos amolesta. E José viveu isso. Tiago 1, 13, 14 diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Está dentro de nós essa fonte de tentação. Então, o que Satanás faz é criar boas oportunidades para que a nossa carne possa ter o que ela deseja. O que Satanás faz é sugerir o pecado como algo bom. O pecado é bom, diz Satanás. E a carne concorda, o pecado é bom. E talvez muitos de nós teríamos que concordar, o pecado é bom. Ruim é os seus efeitos, é o resultado que ele traz. Mas tanto Satanás como a carne sugere, o pecado é bom. Conheço um irmão que caiu no pecado de adultério. E os irmãos foram tratar do caso desse irmão, lançar a disciplina e fazer aconselhamento. E eles passaram a ter medo da conversa com o irmão. Porque toda conversa com o irmão, o irmão falava muita coisa a respeito do pecado. E da maneira que o pecado é bom. E os irmãos começaram a se afastar do aconselhamento, porque aquele irmão fazia ou falava do pecado como uma coisa, uma experiência extraordinária. E isso durou até que ele perdeu a família, até que ele perdeu a esposa, jovem, bonita. E ele começou a colher os efeitos do pecado. Então, Satanás sugere, a carne concorda. Muitas vezes a gente concorda também. O pecado é bom, é doce, amargo são seus efeitos. Mas então, José está ali lidando com essas duas fontes de tentação. A sugestão maligna e os anseios, os desejos da carne. Satanás usando uma pessoa agora para tentar José. Como nós lembramos, o que Satanás faz é criar oportunidades. É usar os recursos que existem para nos fazer cair. Lá ele usou a esposa de Potifar. Mas ele usa o mundo. Ele usa as coisas do mundo. A ciência, a cultura, o esporte, a tecnologia, enfim, ele usa coisas boas para nos fazer pecar. E como nós estamos a lembrar, o ponto alto da tentação é a oportunidade. É entendido e é aceito que a gente peca menos por falta de oportunidade. Mas o que é isso, hein? A gente peca menos por falta de oportunidade. Porque nesse círculo que nós estamos, essa área de proteção divina, onde nós estamos nesse círculo que desfrutamos da comunhão dos irmãos e do Senhor, e estamos debaixo da sua proteção, ele não permite tudo que Satanás deseja colocar no nosso caminho. Um dia ele chegou para o Senhor Jesus e disse que ele queria peneirar Pedro. Ele queria cirandar, agitar Pedro. E o Senhor Jesus disse: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas um dia, Deus estava tão irado com Davi que permitiu Satanás se levantar contra Davi para ele fazer contar o povo, fazer o censo. Mas nós que estamos debaixo dessa proteção divina, na comunhão da igreja, nós temos essa proteção que não é sempre que Deus permite que a gente seja colocado em situações tão difíceis. Ele tem misericórdia de nós. Quando Paulo escreve que a igreja dos Coríntios tinha que entregar aquele homem a Satanás, muitas vezes a gente fica procurando explicação. O que quer dizer isto? Entregar a Satanás. Entregar a Satanás é tirar do círculo menor, de debaixo da proteção divina, da comunhão da igreja, e expor ele lá fora, onde o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão que ruge. E Deus tem misericórdia dos seus filhos e não permite tudo que Satanás deseja pôr no nosso caminho. Então, o ponto alto da tentação é a oportunidade. José vai em casa cuidar dos negócios. Não tem ninguém em casa a não ser a esposa de Potifar. Você já procurou oportunidade para ser tentado? Já procurou companhias que te leva à tentação? Já provocou a carne para medir a sua força, o seu poder? É daí que vem a queda. O Senhor Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E a Bíblia diz assim, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E Satanás estava presente e diz: se és o Filho de Deus, faça que essas pedras se transformem em pães. Que oportunidade! Que oportunidade de tentar! E ele então foi aproveitando essas oportunidades para tentar o Senhor. E muitas vezes a gente vê isso nas Escrituras, porque se torna infalível quando a tentação de Satanás e a necessidade da carne se encontra. Quando ele usa esses dois materiais, a oportunidade fica perfeita. Quando você vê assiste um jogo de futebol, você vai perceber que o que perde é sempre o que dá oportunidade ou mais oportunidade do adversário chegar mais perto da sua área, do seu gol. Esse vai perder. E assim é também na vida cristã. O que cai na tentação é sempre aquele que permite a aproximação de Satanás, da tentação. Aquele que aprecia um momento de tentação. Todo mundo sabe o que é isso. Todo mundo sabe o que é isso. Eu sei que é pecado. Eu sei que é errado. Mas é tão bom aquele momento. Eu só não posso atravessar aquela linha. Eu só posso ir até naquela linha. Porque se eu atravessar, mas até ali eu posso ir. E aí você vai até ali e cai na tentação. E José lidou com isso. Lidou com isso. Nós citamos 1 Pedro 5, que diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando quem possa tragar. A Bíblia divide a tentação em três maneiras: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É claro, ela está fazendo menção dos pontos negativos desses desejos, né? Os desejos proibidos da carne, os desejos proibidos dos olhos, a soberba, o interesse na grandeza. Ele está citando o ponto negativo. E ele diz que uma das fontes é essa, é concupiscência, desejo ardente da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias. Nunca fomos atacados por nada disso, né? Já sim, já. Muitas vezes lidamos com isso. E a carne usa artifícios tão grosseiros como feitiçaria. Mas ela usa também coisas que nós achamos normais: inimizade, ira, porfia, ciúmes, discórdias. Isso é os desejos da carne. Como é que uma coisa pode ter desejos, tudo contra Deus, a ponto do apóstolo dizer: a carne milita, faz guerra contra o espírito e o espírito contra a carne. Tudo na nossa carne é contra Deus. Tudo. E nós somos convidados a fazer morrer a nossa natureza carnal. Depois vem os desejos dos olhos, a concupiscência dos olhos, tudo que satisfaz os nossos olhos. O que é que satisfaz os nossos olhos? A Bíblia diz que os olhos é a lâmpada do corpo. É uma das portas de entrada do corpo. Aí, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso. Isto é, se os meus olhos forem maus e eu andar a olhar, a satisfazer os seus desejos o dia inteiro, mesmo na hora do meu descanso, no meu sono, nos meus sonhos à noite, nos meus pensamentos secretos, tudo será trevas. Tudo será trevas. Se aquilo que eu dou aos meus olhos, que eu faço questão que eles vejam, se é coisa proibida, aquilo vai entrar no meu corpo, na minha mente, e vai ocupar todo o espaço, e eu vou viver com aquilo. Mas quando os meus olhos são bons, e eu dedico em olhar, cultivar coisas boas, e trazer para o meu corpo coisas boas. No meu horário de reflexão, de meditação, de sono, de sonhos, de descanso, tudo será luz. Bom, né? Tudo será luz. Então nós temos uma oportunidade de medir a nossa espiritualidade. O que consome o meu tempo? Onde eu gasto os meus dias de folga, horários de lazer? Luz ou trevas? Concupiscências, desejos proibidos ou desejos lícitos? Mas a concupiscência dos olhos, então é isso. Depois vem a soberba da vida. A soberba da vida é uma coisa interessante. Talvez ela é até confundida com uma coisa legítima, né? Aquele prazer na exibição, aquela valorização exagerada de coisas sem valor, a valorização do que é vulgar, a rejeição do que é original, natural, o desprezo pela beleza natural, o estrelismo, o excesso de brilho. Soberba da vida. Aquilo que me faz viver, pelo menos enganosamente, o que eu não sou. A entronização do eu. A glorificação do eu. Eu tenho que ser destaque. Não posso ser amigo de qualquer pessoa, morar em qualquer lugar, reunir com determinados irmãos. Soberba da vida, as marcas das minhas roupas, mesmo que eu não possa, eu tenho que fazer a diferença aqui, quem pode e quem não pode, hein? Quem pode, pode comprar, hein? Fique tranquilo. Mas mesmo que eu não posso, mas eu me sacrifico para vestir uma marca famosa. Eu deixo de atender as necessidades do meu lar, dos meus filhos e da minha esposa. Mas porque a soberba da vida exige que eu use aquela marca. Eu não aceito comparações. Que isso, me comparar com o fulano? Com a fulana? Não gosto disso. E aí talvez eu use um argumento bem espiritual, eu sou único, Deus me fez assim para a glória dele. Mas muitas vezes o que está atrás disso é a soberba da vida. Serviço inferior me humilha tanto. Se eu sou presbítero nessa igreja, por que que eu tenho que ficar aí por aí trocando lâmpada, fazendo serviço de diácono? Vou contar uma história aqui, que talvez alguém saiba, se souber. Não conte para ninguém mais, hein? Mas me contaram de um irmão que é obreiro. E um irmão tem o seu valor, muito bom. Mas diz que um dia a igreja chegou para esse obreiro e falou com ele: ô irmão, nós vamos ter uma reunião especial e nós vamos ter muitos visitantes, a gente gostaria que o irmão ficasse na porta e conduzisse os visitantes, né? E ele ficou chateado com aquilo. Eu, o obreiro, ficar na porta? Está. Colocou seu paletó, sua gravata, se pôs à porta de uma maneira digna, decente de um obreiro, e lá ele esteve e fez o serviço. Mas, antes que terminasse a reunião, chegou um bêbado. E o bêbado chegou e perguntou para ele assim: o que é que o senhor é aqui nessa igreja? E ele falou: eu sou obreiro. E o obreiro mediu bem ele, de cima embaixo, de baixo em cima, e disse: obreiro coisa nenhuma? Obreiro fica lá no altar pregando a palavra? Você é porteiro. E a soberba da vida. Puxa vida, que ódio, que ira, que estado que eu vim parar na porta, suportando essas afrontas. Interessante, né? Só que eu conheço um outro que é zelador de igreja. Quando a gente chama assim, zelador de igreja, é o irmão que cuida do salão, né? E quando chega um visitante importante na igreja, ele cumprimenta e diz, eu sou o zelador? Eu sou o zelador. Tem tantos anos que eu trabalho aqui zelando a igreja. Eu gosto muito desse serviço. Legal, né? Mas a soberba da vida é isso que quer me fazer ser ou me convencer que eu sou aquilo que, na verdade, eu não sou. E uma dessas três fontes de tentação, a primeira vez que ela aparece foi lá no Éden, né? A mulher olhou para o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e disse e pensou: ela é boa para se comer, concupiscência da carne. E ela é agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. E ela é boa para dar entendimento, me fazer ser igual a Deus, soberba da vida. E ontem nós ouvimos que a soberba precede a queda, e o próximo passo era a queda. E José vai vivendo com isto, e vai lidando com isto, e vai fugindo disto, a ponto de deixar as vestes nas mãos da mulher de Potifar. Nós temos que parar aqui, mas também levar esse exemplo de discernir o momento que temos que fugir, as coisas que nós temos que fugir, e sem explicação, talvez se tornando alvo de crítica, de chacota, mas termos que fugir. E quando a gente fala isso para jovens, é porque ninguém como vocês, ou tanto quanto vocês, precisa fugir da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Enquanto vocês fugirem, vocês vão experimentar a aprovação de Deus. Vocês vão ser uma bênção nas mãos de Deus. E por onde andar vai fazer diferença, porque Deus honra aqueles que honram a Ele. Que o Senhor os ajude. Amém. Amém.